Janela da Tarde. Venha descobrir novos horizontes. Ouça convidados de referência. Conheça os grandes temas da vida. Janela da Tarde. Com Daniel Galaio.
E como disse, hoje vamos estrear mais um programa Famílias. Ser Família. Com a Daniel Bastos, que já está comigo aqui em estúdio. Daniel, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado. Boa tarde.
Daniel, vamos começar este programa, que vamos ter a oportunidade de o fazer, enfim, com alguma regularidade aqui na rádio. O assunto é família de uma forma genérica, mas antes de falarmos do programa, vamos falar do Daniel Bastos. Nós já temos estado juntos muitas outras vezes, até com outros conteúdos, portanto já temos um passado, quer de rádio, até mesmo com alguns programas na RTP. Agora temos aqui uma área diferente, mas é uma área que também lhe é muito querida e até com formação, portanto, na área da família.
Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a família quando fiz um mestrado em pedagogia na vertente orientação familiar. E, de facto, este é um tema fascinante e muito importante e que diz respeito a todos nós, porque todos temos uma família, não é?
Exatamente. Sendo que mesmo a sua área profissional sempre manteve essa área de parte como parte integrante. Mas, e agora sim, o programa de uma forma concreta, que relevância vai ter este programa? Do que é que nós vamos falar, enfim, ao longo das diferentes semanas que vamos estar aqui juntos para falar sobre a família?
Bem, como disse, espero mesmo que seja um programa relevante e uma mais-valia para todos os ouvintes que nos vão acompanhar hoje e quinzenalmente, não é? Em primeiro lugar, estamos não a começar um programa novo, porque o Ser Família foi um programa desta estação de rádio.
Já desde 2004.
2004, exatamente. Portanto, de alguma forma vamos retomar, não é? Recuperar este tema com este programa. E hoje, nesta primeira intervenção, vamos falar um bocadinho, vamos refletir sobre o que é ser família hoje, em comparação com o que foi ser família há uns anos atrás. E quando eu digo há alguns anos atrás, eu
não
posso...
estás a referir a 2004, está a andar um pouquinho mais para trás.
Eu posso estar a falar de há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, mas de facto a família, como a sociedade no seu todo, sofreu aqui uma evolução, houve muitas transformações e hoje nós temos de facto algo completamente diferente daquilo que tínhamos há bastante tempo atrás. O objetivo hoje, enfim, é tentar localizarmo-nos o que é ser família hoje e nos próximos programas, dentro daquilo que a família é hoje, vamos tentar perceber qual é a participação e o papel de cada um, começando, por exemplo, daqui a duas semanas com o pai, não é? O marido, o homem, depois, quem sabe, a mulher, a mãe, a esposa, depois podemos talvez falar sobre as crianças.
Portanto, vamos conhecer a família, não é? As suas características.
Exatamente, na perspectiva de cada um, pai, depois a esposa ou a mulher, depois as crianças, depois os jovens. Vamos ainda falar também num programa sobre o avô, a avó, e por que não até falar sobre o cãozinho e o gatinho que estão lá em casa, porque eles também
são parte integrante da família.
São parte da família. Eu prometo que não vou trazer aqui o melhor amigo do homem para uma entrevista, mas vamos falar sobre eles.
Muito bem.
Porque penso que cada vez mais faz parte do que é a família, não é?
Yeah. Muito bem. E aquilo que se calhar podíamos abordar no programa de hoje, ao começar por falar sobre isso, é como é a família? Que caracterizas? Como é que pode olhar então desde já, se há alguma forma de poder fazer um diagnóstico daquilo que é a família nos dias de hoje? Tem sofrido tantas alterações, eu permito até a expressão é minha, muitos ataques. A própria Covid-19 veio trazer muitos desafios às famílias. Há alguma forma de podermos olhar para aquilo que é a realidade das famílias hoje?
Claro. Dizer que ao analisar a perspectiva e tentar dar um contributo sobre o papel de cada membro da família, o objetivo depois é tratar também de assuntos específicos. Esses tais problemas, esses tais desafios que hoje são uma realidade. Mas pronto, a família, de facto, como dizia, evoluiu muito. Basta pensar que há uns 100, 150 anos atrás, a família em geral vivia no mesmo lugar. Quando os filhos casavam, ficavam a morar perto dos pais. Eles conheciam todos os tios, todas as tias, todos os primos, todos os sobrinhos. A mãe estava em casa quando os filhos e o marido chegavam e preparava comida quentinha todos os dias. Assim era a família. Mas, nesse contexto, as mulheres, por exemplo, na sociedade, tinham um papel muito resumido. Nem sequer votavam, há uns bons anos atrás.
Não pode ser, não é relevante, porque o papel que elas tinham dentro do lar era significativo na sociedade.
Era tremendo. Mas, fora do lar, talvez não houvesse a valorização que ela, claro, que ela merecia, não é? E isto talvez tenha contribuído para apressar as mudanças, não é? Então, ela, por exemplo, tinha poucas oportunidades para estudar, muito menos uma carreira universitária, havia trabalhos que lhe eram vedados apenas por ser mulher, enfim. Os homens, por seu lado, eles não se atreviam a fazer qualquer trabalho na cozinha, por exemplo. Isto é impensável, não é? Aquilo que nós hoje vemos de chefes. No lar, não havia chefes de cozinha. Eles abstinham-se completamente. Era, por exemplo, raro ver, ou era quase inaceitável, por exemplo, um pai a carregar um filho em público. Não é? Portanto, uma sociedade...
Tipo ao colo, tipo trazer o filho ao colo, não
ao
é?
Colo,
do género.
Exatamente. Não fazia parte...
Até as próprias manifestações de afeto eram muito reduzidas, não é?
Exato. Havia que impor o respeito, não é? Portanto, a sociedade era bem diferente. Os jovens, por sua vez, houve uma altura que eles não tinham a liberdade que têm hoje para escolher com quem casar. Portanto, os pais faziam essa escolha por eles, na maior parte dos casos, não é? E pronto, e as coisas foram mudando à medida que novas gerações foram substituindo as antigas. Em termos sociológicos, as gerações no mundo ocidental, e quando eu digo mundo ocidental, estas análises teóricas são, eu diria que primariamente feitas a pensar nos Estados Unidos da América, mas com alguma relevância, mas não total aplicação no mundo ocidental e menos ainda no restante do mundo. Mas os sociólogos, eles determinam as gerações basicamente por grandes acontecimentos ou mudanças que a sociedade sofreu. Por exemplo, o meu avô, que nasceu antes de 1900, não é? Portanto, ainda no século...
Já lá vai algum tempinho.
Ainda no século XIX. Se ele fosse vivo, hoje era o homem mais... Era a pessoa mais velha que havia na Terra, não é? Ele pertencia àquilo que se chama de geração perdida. Portanto, aqueles que nasceram antes de 1900, que lutaram na Primeira Grande Guerra, por acaso não foi o caso do meu avô, mas do meu tio-avô sim. Portanto, essa foi a geração perdida. Depois veio uma seguinte geração, aqueles que nasceram até 1924, esses já lutaram na Segunda Grande Guerra, esses são conhecidos pela Grande Geração. Foi uma geração que viveu a sua vida adulta durante os 30 anos gloriosos de prosperidade económica depois da Segunda Grande Guerra, não é? Depois veio a geração silenciosa, era esta geração que pertenceram os meus pais, por exemplo, aqueles que nasceram até 1945, e depois da Segunda Guerra, Grande Guerra, veio os conhecidos por baby boomers, os que nasceram depois da Segunda Grande Guerra. Já não conheceram...
Essa já é bem conhecida, não é?
É, essa já é um termo que faz parte quase da nossa linguagem. Esses não viram as atrocidades da guerra, não é? Depois vem a geração a que eu pertenço, não é? Que é a geração X. Foram aqueles que nasceram...
Começaram aí as letras do alfabeto. Mas...
Começaram, exato. Aqueles que terão nascido entre os anos 60 e os 80, mais ou menos. Não vou dizer em que ano eu nasci, para não estar-me a expor demasiado, não é? Mas eu pertenço a esta geração. E depois desta geração, então vem a geração Y, que nós ouvimos muito falar. Os millennials, ou os milénicos, como se diz em português. Estes nasceram entre os anos 80 até o final do século. São é a última geração do século passado, do século XX. Pois, esta geração tem a característica de ter sido a primeira a utilizar a internet. E que mudança isto veio trazer, não é? Depois temos a geração Z, que são aqueles que consideram... Aqui há uma variação, não é? Portanto, os que terão nascido até o ano 2010, mais ou menos. A minha filha pertence a esta geração. Já tem uma outra forma de estar. Aqui já começam a entrar os telemóveis e os TikToks e as redes sociais assumem um papel preponderante na vida desta geração. Mas ainda existem mais duas gerações que estão aqui no forno, não é? Portanto, a geração Alfa, depois de 2010, e já se fala da geração C, que são aqueles que nascem depois da Covid. E o que é que isto vai representar em termos de mudanças comportamentais e etc. Agora, estas gerações todas têm... todas elas grandes diferenças entre si no que toca ao comportamento familiar. Falemos daquelas que são mais próximas de nós. Por exemplo, os baby boomers, a família deste período, pós-Segunda Grande Guerra, era uma família que tinha valores familiares ainda muito fortes, tinham muitos filhos, E havia um respeito, uma relação de respeito em relação aos idosos, não é?
De respeito e também de valorização, não é? Porque nem sempre quer dizer a mesma coisa.
É, exatamente. É, de valorização, portanto, esta é a postura. Já a minha geração, que é a geração X, há aqui uma redefinição dos valores familiares. É nesta altura que começa o divórcio, a ganhar terreno, a tornar-se muito prevalente, não é, na sociedade, e é a primeira geração que volta para casa e a encontra vazia, porque a mãe foi trabalhar. A minha geração é a primeira onde isto acontece.
Vou fazer aí uma pausa, já Sim. que está a falar na primeira pessoa, até porque acaba por ser mais significante. Como é que foi esses momentos? É verdade que não pode fazê-lo por comparação, não é? Porque quem vive numa geração só vive a sua, não é? Pode conhecer claro. Histórias, mas só experiência uma, não é?
Claro, claro.
É verdade que à medida que vamos envelhecendo, vamos vivenciando outras gerações, aquelas que são posteriores à nossa. Mas como é que é, olhando agora para trás, não é, com o conhecimento que tem daquilo que veio, ou seja, que já conhece hoje, e daquilo que vivenciou nesse momento, mesmo assim, nessa altura, o chegar em casa vazia, ainda mesmo assim era diferente do que é hoje chegar a uma casa vazia, não é? Porque mesmo assim o volume de trabalho era diferente do que é hoje, não é?
Claro, claro. Durante esse tempo ainda era comum, por exemplo, o chefe de casa vir almoçar a casa.
Por exemplo.
Não é? Portanto, é verdade, aquele horário, a meio da tarde ou coisa assim, a casa estava vazia, mas o ritmo de vida era muito diferente daquele que nós temos hoje, sem dúvida, indiscutivelmente, não é? E a influência, por exemplo, que hoje se sente a nível dos telemóveis e disto tudo.
Eu vou mais longe, se permite a brincadeira, a televisão, que é algo que surge posteriormente a esse momento, ainda não existia, não é? Exatamente. Os rádios eram poucos e para quem podia.
É, eu lembro-me da minha infância que nós gostávamos tanto de televisão. Bem, eu vivi alguns anos em África, onde nem sequer havia televisão, não é? Mas como um retornado que fui, lembro-me de, naqueles primeiros anos, havia a telescola à tarde.
Era o que, por exemplo?
Um canal ou dois e telescola era o que havia depois, pronto. Aquelas séries que nós nos recordamos e vivemos. Portanto, a sociedade era muito diferente, ainda assim, da que temos hoje, não é?
Claro.
Agora, com a geração Y, a geração da minha filha, vamos lá. Então, entramos aqui numa outra... começam porque o divórcio teve um incremento muito significativo. Começamos a ter aqui as famílias monoparentais.
E as casas ainda mais vazias.
As casas ainda mais vazias. Portanto, há uma perda de tradições, há um abalo naquela estrutura que é a família, que vai... O divórcio torna-se mais comum e as coisas continuam. Depois, se nós continuarmos a analisar estas gerações do ponto de vista das mudanças que se deram a nível da família, chegamos à geração Z, onde entra os casamentos do mesmo sexo, não é? Onde as famílias monoparentais ainda são mais prevalecentes, há um pouquíssimo apego aos valores tradicionais da família, e a família, pronto, é aquele recurso, é o apoio quando se está em carência e um bocadinho sem rumo. A família é este, continua a ter esta figura de porto de refúgio, mas a família já é muito diferente.
Aliás, é precisamente nesse momento que surge a noção de diferentes tipos de família. Até então havia a família, ponto. Porque mesmo quando no passado, com certeza também, morriam pessoas e portanto também havia famílias monoparentais no passado. Mas a palavra de família monoparental, o próprio conceito e os outros géneros de família surge, porque começa a surgir nessa altura e vem trazer várias definições para a família, não é?
Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho aqui umas estatísticas, só para nós termos uma percepção. Pronto, isto é um primeiro programa, estamos aí a tentar estabelecer ou compreender a realidade.
Trazer a contextualizar.
A contextualização, até porque tivemos um censo agora em 2021, e temos estes números, estes dados.
Estão fresquinhos.
Fresquinhos, exatamente. Mas só para dizer que esta última geração, alfa, é uma geração... Já aqueles que nasceram depois de 2010, mais ou menos, que têm um futuro muito incerto. É assim que aqueles que analisam e estudam o comportamento, problemas gravíssimos com a saúde mental, jovens à nora, e que vão buscar nos pais e nos líderes e professores alguma ajuda, porque realmente eles estão aqui numa situação muito difícil.
Mais tarde vêm a ser conhecidos como a geração nem, precisamente, que nem estudavam nem trabalharam, precisamente.
Ok, pronto, será uma forma de a descrever, não é? Mas então, falamos de estatísticas, vamos falar um bocadinho. Isto é uma parte, há pessoas que gostam muito, há pessoas que não apreciam muito.
Mas ajuda-nos a compreender a realidade.
Mas é importante para nós, por exemplo, o divórcio, só para entendermos. Em 1960, havia um divórcio por cada 100 casamentos. 20 anos depois, haviam 8. 40 anos depois, haviam 30. Ou seja, no ano 2000, 30 por cada 100 divórcios. Em 2020...
Por cada 100 casamentos.
Por cada 100 casamentos. Portanto, 30 divórcios por cada 100 casamentos. Em 2020, também muito por conta da pandemia, nós tivemos 92 divórcios para cada 100 casamentos.
Se a gente se distraía, havia mais divórcios que casamentos, não?
Exatamente, exatamente. Portanto, analisando estes números, percebe-se, e os números indicam isso, percebe-se também que, além dos divórcios terem se tornado muito comuns, acontecem muitas vezes e com mais frequência, por exemplo, até durante a gravidez, imagina, e no primeiro ano de vida de um filho, não é? Então, são crianças que já nascem sobre o estigma da ruptura, da separação, do desmembramento da estrutura familiar, não é? A família nuclear ou família tradicional, aquela que é composta por um pai, uma mãe, filhos, bem, esta, por consequência dos números do divórcio, cada vez, eu diria que está a desaparecer. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma em cada quatro famílias, apenas. Uma família nuclear tradicional em quatro que existem. Em Portugal, estive a estudar aqui um bocadinho os números, porque não havia esta informação assim muito, de forma muito explícita, mas será para aí uma em três, ou 30% de todos os agregados familiares. Portanto, o que se vê, de facto, é uma ascensão das famílias monoparentais. Elas têm aumentado. Hoje, em Portugal, elas são 18,5% de todas as famílias. Todas as famílias, uma em cada cinco famílias.
Sim, em números redondos. Um quinto é uma família monoparental.
É uma família monoparental.
Eu não tinha a mínima noção. É relevante. É muito relevante. É que nós passamos quase de um extremo, em poucos anos, de famílias alargadas, onde os avós ainda eram parte estruturante da família. Não era só integrante, era estruturante da família.
Que viviam ali ao lado e que podiam dar uma ajuda e que estavam presentes e que tinham uma... E não apenas os avós. Haviam os tios, havia toda...
Claro. Aquela família alargada.
Toda aquela família, hoje, a família está completamente dispersa e uma em cada cinco famílias é uma família monoparental, com uma prevalência de mães, não é? Uma grande parte dessas famílias são as mães, é a mãe e um ou dois filhos, por exemplo.
Isso ajuda-nos a compreender muitas outras realidades na sociedade, que é precisamente a falta de suporte que depois essas famílias, portanto, são pessoas, mas a gente está a falar de famílias de uma pessoa, portanto, os termos confundem-se. Isso mostra como a sociedade acaba depois, a estrutura da sociedade, são famílias que acabam por não ter suporte.
Exatamente. É um sofrimento, é um suplício, não é? É sempre a tentar desenrascarem-se da melhor maneira possível. Depois existem um outro tipo de família que cada vez é mais comum e que já representa 8,8%, portanto quase uma em cada 10 famílias, que são as famílias reconstituídas ou recompostas. E o que são estas famílias? São casais que têm filhos, dos quais pelo menos um é apenas filho de um dos membros do casal. Ou seja, é aquela máxima que também já é os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos.
Nós rimos, mas permite-me a expressão, são coisas muito sérias, não é? Ou seja, os desafios que estas famílias trazem são tremendos, porque são muito mais, os desafios são muito mais acrescidos que uma família chamada tradicional.
Exatamente. É tudo muito complexo. Se na família nuclear tradicional já existiam desafios, imaginem nestes,
claro,
não é?
Claro.
E então, com enteados, padrasto, madrasto. Portanto, ser família hoje é isto tudo. São famílias monoparentais, são famílias reconstruídas.
Daniel, e sem termos um curso para isso tudo, não é? É que não temos formação para ser família, não é?
Exatamente.
É feita à medida que nós vamos vivendo,
dia a dia. A família precisa de uma profunda reflexão e de muita ajuda, muita ajuda. Depois, também existe um outro fenómeno, são aqueles agregados domésticos unipessoais. Basicamente, são pessoas que vivem sozinhas, não é? E que a família existe há algures, mas elas estão sozinhas. Isto representa 24,8% da população do nosso país.
Impressionante. Os números são gritantes. Impressionante.
Estamos a falar de... É sobretudo pessoas mais idosas. Basta ver as estatísticas que nos dizem que existe 182 idosos para cada 100 jovens em Portugal. Portanto, nós temos uma quantidade formidável, incrivelmente grande de pessoas, não só pessoas idosas, mas também pessoas adultas, que vivem sozinhas. Solidão é um dos assuntos que nós não podemos deixar de abordar. Dizer também que tivemos a falar de famílias, mas muitas das famílias de hoje não são oficialmente casadas conforme nós pensamos. Existe 1 milhão...
Estas uniões de facto, por exemplo.
Temos 1 milhão de pessoas em Portugal que vivem em união de facto. 1 milhão de pessoas. As famílias, portanto, há mais famílias, elas são mais pequenas, há menos famílias numerosas e menos crianças. Esta é uma forma de descrever. Outro pormenor interessante para pensarmos nesta dinâmica do que é ser família é que os jovens hoje, em média, dizem aí os registros, saem de casa aos 34 anos.
Eu acho que já estão desatualizados, Daniel, porque eu acho que agora, sobretudo pós-Covid, eu acho que eles já só saem de casa um dia quando forem avós. Eu acho que daqui a nada voltamos outra vez às famílias alargadas, porque está cada vez mais difícil.
Pois,
34 anos para sair de casa.
E não estamos a falar de um caso.
Eu
estamos
comecei a trabalhar aos 17.
Estamos a falar de valores médios. Eu, pelo menos, fui buscar esta informação aos órgãos de comunicação social, portanto, a julgar verdadeiras estas informações é incrível, não é? Portanto, aqui, e depois com os problemas que existem, problemas económicos, de habitação.
Quase que dá vontade, olha, vão lá morar para a vossa casa, vão lá comer para a vossa casa.
Exato. Portanto, a família, o ser família é isto. E depois, claro que não nos surpreende que nestas situações muito difíceis seja comum ouvirmos falar dos problemas que a família enfrenta e, em alguns casos mesmo extremos, como violência doméstica, abuso na família, os problemas financeiros que afetam a família. Tudo isto é uma panóplia de elementos que afetam. Eu gostava de citar Eduardo Sá, psicólogo. Quando ele fala sobre estas tensões e conflitos que muitas vezes vivem dentro da família, ele diz assim: muitas das nossas dores mais agrestes são geradas pela família. E muito do que não queremos ser tem a ver com algumas das pessoas que fazem parte dela. Ou seja, é um paradoxo.
Os maus exemplos estão dentro da família também, não é?
É um paradoxo, portanto. Aquilo que, vamos lá ver, é suposto ser, ter tudo a ver com alegria, com prazer, com as nossas melhores recordações, hoje está bastante comprometido. No cenário em que a família vive, vivem-se hoje muitas experiências negativas.
Por isso, se calhar, explica porque muitos não querem também ser família, não é? Por isso é que muitos optam por ficar sozinhos, não assumirem um casamento, as tais uniões de facto.
Exatamente.
não querem vivenciar aquilo que eles próprios viveram como família, não é?
Tem medo. Já agora dizer também que os filhos do divórcio, eles também vão ter este estigma ou este receio, este medo, quando pensam em dar este passo. Eles não se esquecem que vieram de um projeto falhado. E muitas vezes é na idade adulta que eles vão sentir mais o peso da responsabilidade e o receio de dar este passo. Por isso estes números tão elevados, porque eles pensam, eu não quero passar por isto, não quero passar pelas dificuldades dos meus pais, não quero passar por aquilo que, claro, eles... Então, o receio. De maneira que tudo isto tem que ser tomado em consideração quando nós pensamos...
Em família, em ser família.
Em ser família.
Mas também mostra que, olhando, eu diria, de uma forma bem concreta para os dados que apresentou hoje, que a própria sociedade, como estrutura, que os equipamentos sociais, tudo ele tem que ser repensado por uma nova realidade da família. que eu olho, assim, de uma forma mesmo desapaixonada, desinteressada, mas olho para esses números de uma forma alarmante. Ou seja, eu fiquei impressionado com os números, não tinha a menor ideia. É verdade que nós percebemos no dia-a-dia que as coisas não estão bem, mas outra coisa é confrontarmos esses números. Sim. E realmente as coisas não estão bem.
Uma grande parte destes números são do censo, que foi agora 2021, e, portanto, são os números que temos, correspondem... estão muito próximos daquilo que é a realidade, porque foram agora trabalhados, não é? Assim que, é verdade, como foi dito no início do programa, hoje muitas pessoas são levadas a pensar no papel da família, não é? Será que ela ainda é indispensável ou será que já se tornou irrelevante, não é? Dada esta transformação. Nós queremos pensar que a família precisa de se manter como aquilo que ela é. Ela é a estrutura, a célula mater da sociedade. A sociedade sofre ou beneficia em função daquilo que é o seu estado, não é? E creio que os problemas sociais, muitos dos problemas que hoje enfrentamos, têm a ver com esta situação que a família vive hoje, indiscutivelmente. Portanto, é um tema extremamente pertinente, que merece toda a reflexão. E a família é suposto ser algo de muito positivo. Citando outra vez Eduardo Sá, ele diz: a família cria laços e histórias. E tem pessoas que nos dão colo e exemplos, que nos fazem sentir o melhor do mundo para alguém. Precisamos de ver este outro lado da coisa. Se formos refletir, cada indivíduo, pois a sua identidade tem muito que ver com a família de onde vem. Os momentos... mais felizes deveriam acontecer ali, naquele seio da família. É ali também que deveríamos encontrar o abrigo, recuperar as forças, recarregarmos as nossas baterias emocionais. É ali que, à partida, encontramos as pessoas que nos amam mais e a quem nós também mais amamos. Por isso, temos que fazer um investimento na família, não é? Temos que aprender a ser família, eu diria, não é? Como é que nós podemos, enfim, situações ideais há poucas, mas dentro da realidade, das realidades que temos, como é que podemos fazer o melhor possível? Eu penso que esta é a razão de ser deste programa, tentar melhorar a qualidade de vida das famílias, dos agregados familiares, independentemente da sua especificidade. Portanto, é um desafio grande, mas há determinados aspectos que podem ser analisados. Mas ao fazer esta abordagem, temos sempre que pensar em muitas perspectivas, não é? É quase que um trabalho que tem que ser multidisciplinar, por causa da abrangência e da situação que hoje as famílias vivem, não é? É isso que nos propomos a fazer.
Vai ser um desafio, certamente, mas ao mesmo tempo também é muito emocionante e cativante para quem está lá do outro do lado dos microfones. A experiência deste programa ao longo dos anos na rádio tem sido muito boa. Enfim, independentemente dos técnicos, das pessoas que deram contributo para o programa, fomos sentindo sempre não só o carinho do outro lado dos ouvintes, mas também a pertinência e necessidade do programa em cada um. E eu lembro-me muito das histórias que nós vivemos aqui na rádio, de contribuição dos nossos ouvintes, e portanto aproveito desde já, se quiser também fazer e dar o seu contributo, enviar-nos alguma mensagem com alguma sugestão, alguma coisa que gostaria de ver debatida, falada aqui no programa Ser Família, mande-nos uma mensagem para o e-mail programas@radiorcs.pt, programas@radiorcs.pt, que certamente depois, numa coletânea de questões e de dúvidas, será oportunamente abordada aqui no programa. Mas uma das coisas interessantes que faz olhar para a pertinência do conteúdo destes programas, aquilo que vai ser abordado ao longo das semanas, é que muitas das pessoas que nos contactaram no passado diziam que, na realidade, sempre acharam que estavam a saber ser família, que as decisões que tomavam na vida eram sempre em prol e a favor da família. E só uns anos mais tarde, olhando para trás, é que perceberam que, apesar da intenção de ser e de pôr a família em primeiro lugar, estavam-na a pôr em último. Eu lembro, por exemplo, de histórias de homens e mulheres que trabalharam imenso toda a vida para dar sustento, para trazer uma qualidade de vida superior à família, e depois olharam para trás e perceberam que não viveram a família. Passaram o tempo todo fora de casa. Mas eu percebi, Daniel, que essas pessoas estavam a ser honestas. Estavam a ser sinceras. Nós tivemos a oportunidade de fazer um programa aqui na rádio, até em direto, convidámos várias famílias que estiveram na altura com a Milu Cordeiro, que participou e esteve à frente deste programa, um similar que era o Famílias Felizes, e nós ouvimos estes testemunhos honestos de pessoas sentidas, de coração partido, olhando para trás e dizendo: tudo o que eu fiz foi pela família. E foi precisamente pelas decisões que eu tomei que eu perdi a minha família. Isto é incrível, não é? Porque nós percebemos que as pessoas têm... Não há aqui uma intencionalidade de não se importarem com a família. É exatamente o contrário, não é?
Eu penso que o ritmo de vida que temos hoje faz com que, por vezes, nós não pensemos naquilo que é mais importante. Eu tenho um amigo que costuma-me dizer o seguinte, eu vou...
Fazer em confidência.
Vou aproveitar este primeiro programa para lançar já esta frase que eu acho fenomenal. O mais importante é fazer que o mais importante seja o mais importante.
Não há dúvida.
E quando estamos a falar de colocar a família como uma prioridade ou de dar a atenção devida à família, é exatamente para prevenir muita dor, muito sofrimento e até uma certa amargura que a pessoa depois, mais tarde, venha a sentir por não ter feito aquilo que era necessário. A família é, de facto, algo que nós não podemos desconsiderar e pronto, está reaberta a nossa... temporada para falarmos de ser família, não é? Eu gostava só de deixar aqui um pensamento. Alguém disse: a família é como uma árvore, com galhos que crescem em diferentes direções, mas que têm a mesma raiz.
Fantástico. Daniel Bastos, mais uma vez, muito obrigado. Será certamente um prazer estarmos a partilhar os microfones e levar este conteúdo para o outro lado. Para quem está do outro lado, assim é que é. Relembro mais uma vez que, se quiser, se tiver alguma preocupação, alguma coisa que gostaria de poder ser esclarecida e falada, ser comentada aqui no programa Ser Família, pois bem, entre em contacto connosco para programas@radiorcs.pt, envie-nos um e-mail com a sua sugestão, a sua dúvida, enfim, aquilo que gostaria de ouvir aqui no programa. Daniel Bastos, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Muito obrigado e até ao próximo.
Janela da Tarde. Venha descobrir novos horizontes. Ouça convidados de referência. Conheça os grandes temas da vida. Janela da Tarde. Com Daniel Galaio.